Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria, a todos que nos escutam via internet, via rádio Agudo, rádio alternativa, todos os órgãos de imprensa, escrito e falado. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 107ª sessão ordinária. Passamos à apreciação das atas 35 e 36/2019. Está aberto o espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação as atas número 35 e 36/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Atas número 35 e 36/2019, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências, inicialmente correspondências expedidas.
Vereador Gelson, a correspondência 79/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre o número 79/2019. Assunto. Solicitação de providências na RS 348 no trecho de Agudo a Dona Francisca. Excelentíssimo senhor superintendente regional do DAIA, solicitamos que vossa senhoria determine as providências cabíveis para que as condições da pista de rodagem da RS 348 no trecho de Agudo, sob responsabilidade dessa superintendência, sejam restabelecidos com a operação tapa-buracos em pleno. Isso se faz necessário, pois trafegar durante a noite está muito perigoso, devido aos inúmeros buracos na pista. No trecho da via entre o trevo de acesso à cidade de Agudo até a cidade de Dona Francisca, a fim de evitar o alto número de acidentes que estão acontecendo. Colocação de redutores de velocidade no perímetro urbano, pois o ônibus escolar faz a descarga de alunos em todas as quadras, e os automóveis trafegam em alta velocidade, oferecendo grande risco para as crianças que precisam cruzar pelo asfalto. Sabendo, vossa senhoria, do perigo que representa tal situação, solicitamos que medidas sanadoras urgentes sejam tomadas. Atenciosamente, vereador Alberico Cleófitas Cardoso, presidente.
Ainda está aberto o espaço às correspondências expedidas. Passamos ao espaço às correspondências recebidas. Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre número 187/2019. Assunto, convite. Através do presente, temos a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da reunião sobre segurança pública, a realizar-se no dia 22 de agosto de 2019, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências do Galpão Crioulo da Brigada Militar. Na data também será proposto, discutido com presentes, a criação do Conselho Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, de Agudo. A criação do CONSEPRO se faz necessário para que possa auxiliar sugestões, estudos, meios materiais, equipamentos, etc. Os órgãos de segurança pública buscando a cooperação em benefício da ordem pública dos munícipes de Agudo. Por fim, solicitamos que confirmem a participação ou indiquem representantes. Na data será oferecido um jantar por adesão no valor de R$15 com refrigerante pelos fones 3265-1310, 3265-1190. Preciosamente, Egliton José Soares Rodrigues, primeiro-tenente de Agudo. Seria isso.
Está aberto espaço ainda para as correspondências recebidas. Não havendo, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Thank you. Projeto de Lei 34 de 2019. Denomina a Rua Alfonso Luter, logradouro do perímetro urbano. Justificativa, senhores vereadores. Apresentamos a tramitação esta proposição, com a qual desejamos que seja dado o devido reconhecimento a um antepassado de muitas famílias que promovem o povoamento de Agudo, desde o início de sua constituição, enquanto ainda a colônia Santo Ângelo. Dados curriculares do digno cidadão desta terra farão plenamente justificada a homenagem que propomos que lhe seja prestada. Trata-se de Alfonso Luter, nascido em 10 de maio de 1914, filho de Jorge Alberto Luter e Ana Madalena Olga Boyer Luter. Seu pai veio da Alemanha com 8 anos de idade. Sua infância foi em Agudo. Casou-se com Selma Gerck em 12 de julho de 1940. E deste casamento nasceram os filhos Erno Aldo Luter e Elia Luter. O filho Erno fixou sua residência no município de Santa Maria e a senhora Elia aqui no município de Agudo. Sua primeira profissão foi mecânico da fundição que se localizava na agora madeireira do senhor Mauro Petter, empresa aquela que, adiante, foi vendida para a que atualmente tem por nome Gerdau, de Porto Alegre. Logo após, dedicou-se ao trabalho na agricultura, cultivando arroz, fumo, feijão, milho e outras culturas de subsistência da família. O casal tinha sua propriedade, herança de seu sogro, Sr. Teófilo Gierk, na localidade de Vila Rosa, no município de Erechinga Seca. Anos após, resolveu vender essa terra e investir aqui em Agudo, tendo adquirido alguns hectares onde hoje está localizada a comunidade evangélica, aqui nesta cidade. Aqui, área que se prolonga em direção ao atual bairro Caiçara. No dia 31 de janeiro de 1994, Alfonso faleceu. Foi sempre um exemplo de pessoa, um bom filho, irmão, cunhado, pai, sogro e avô. Um homem trabalhador, honesto, correto com a família, vizinho, amigos e comunidade em geral. Sempre muito prestativo, ajudava a escola, a igreja e o hospital sempre que era solicitado. O posterior proprietário daquela área, senhor Guiomar Repke, sugeriu que fosse feita homenagem póstuma ao seu Alfonso, dando seu nome a uma das ruas do loteamento lá existente. Trazida a ideia, este parlamentar que acolheu apresente-se o presente projeto de lei. Agudo, 15 de agosto de 2019. Vereador Gelson Neuschwander. Projeto de Lei 35 de 2019. Corrige o padrão de vencimento da categoria funcional telefonista recepcionista no anexo 1 da Lei número 746 de 1990. Senhores vereadores, a presente proposição visa corrigir inconsistência decorrente da Lei número 2139 de 13 de agosto de 2019. Aquela norma, entre outras alterações que fez a Lei número 746 de 1990, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal de Agudo, mudou de 02 para 04, o padrão de vencimento do cargo de telefonista, recepcionista. Não o fez, porém, no anexo que trata da atribuição do cargo. A presente proposição, portanto, faz tal correção necessária. Agudo, 16 de agosto de 2019. Vereador Alberic Cleófitas Cardoso, presidente, e vereador Itamar Pintel, secretário. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Cardozinho, colegas vereadores, uma saudação muito especial. Cumprimento também a todas as pessoas presentes na galeria, aos ouvintes da Rádio Alternativa, da Rádio Agudo, e as pessoas que nos acompanham via internet. Quero comentar sobre um dos assuntos que estive na última quarta-feira acompanhado pelo prefeito municipal a Porto Alegre, onde tivemos uma audiência junto à Secretaria de Obras, basicamente junto ao DAER também, e se tratou vários assuntos, inclusive está aqui nas correspondências expedidas, uma correspondência da Câmara pedindo providências ao DAIR aqui de Santa Maria, que cobre a RS 348, e a gente foi para tratar vários assuntos junto à Secretaria de Obras do Estado. Um dos assuntos, há um bom tempo atrás, a administração pública, a Prefeitura Municipal, teve um acordo com o Clube Centenário, onde a administração pública ela irá assumir um pedaço do Clube Centenário, em troca, a administração pública dará um outro pedaço de área junto ao Clube Centenário, para que possa ser investidos alguns investimentos, principalmente na nossa tradicional festa, que é a Volksfest, e que fica próximo aqui ao centro administrativo. Estávamos lá somente para receber uma demanda, um ofício que diria, e a gente vê a dificuldade que tem esse órgão público, que é chamado DAIR. O Clube Centenário faz divisa com a Brigada Militar e com a Administração Municipal. E para registrar essa área que a administração irá adquirir do clube, e a administração passará uma parte para o clube, ela precisa que você tenha um documento do DAIR que não interfere em nada a área que hoje é da Brigada Militar. Esse ofício, olhando o trâmite que passou pela diretoria do DAIR, ele deve ter passado, no mínimo, por 30 pessoas. E somente uma negativa que o cartório está pedindo aqui no município, que não tem interferência no pátio ou no terreno da Brigada Militar. E essa negativa não vem. Passa por uma mão, passa por outra, outra, e acaba não vindo. Vai para o setor jurídico do Estado. O setor jurídico mandou 3 ofícios com as mesmas explicações, e acaba não acontecendo. E aí a prefeitura não faz nada. Por quê? Porque não tem documento. Aqui não se consegue registrar porque não tem ofício dizendo que não tem interferência nenhuma. E não existe interferência no pátio da Brigada Militar. Então, a dificuldade é imensa. O prefeito já foi 2-3 vezes, mas graças a Deus que ele teve uma audiência junto ao seu Walter, que é o diretor direto, e foi ele que deu o canetaço também para a liberação e para a construção do pórtico, que era a mesma novela, passa por um, passa por outro, passa por outro, e não tem o resultado final, que é a liberação. E esse Walter deu a liberação do pórtico e se comprometeu que dará o final desse dilema aqui entre o clube e a administração pública, que só falta o documento dizendo que não tem interferência nenhuma no pátio da Brigada Militar. Outro assunto abordado é as lombadas eletrônicas, é uma preocupação da administração também, agora com a nova loja da FUBRA, com esse trânsito que existe entre Dona Francisca e Agudo, esse sai, entra e desce dos escolares, dando uma dificuldade grande, e poderão acontecer acidentes para frente. Então foi um pedido, e a gente sentiu bem atencioso o seu Walter lá, que é o diretor, ligando já pela superintendência de Cachoeira, e que tem algum vínculo também. E outro assunto, para terminar, presidente, é sobre as inúmeras vezes que a Polícia Rodoviária Estadual está nesse trajeto entre o presídio e até o Trevo da Santos Reis. O comércio dali está preocupado. Tem semanas que a Polícia Rodoviária está 2-3 vezes por semana. E você teve um contato com os responsáveis que são em Cachoeira, e o prefeito irá essa semana visitar o pessoal da Polícia Rodoviária, o responsável. E ele não é contra a fiscalização, nós também não somos contra a fiscalização. Mas abordar em alguns lugares, não somente naqueles mesmos lugares, dando problema ao comércio local nosso ali. Seria isso, né, presidente?
Passa a palavra à vereadora Isabela Maison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores da casa, cumprimentar e saudar todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, cumprimentar e saudar também os ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa. Hoje, pela parte da manhã, estive e participei de uma reunião na Regional de Santa Maria, onde foi abordado o tema água, boa é vida, um assunto abordado também sobre a importância de preservarmos a água limpa, livre dos agrotóxicos. A importância da implantação do programa Vigisolo é da conscientização da população sobre a necessidade de todos os cuidados com o manuseio dos agrotóxicos, a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual pelos agricultores, que durante a aplicação dos agrotóxicos na lavoura, o nosso município temos plantadores de fumo, arroz, milho e outras culturas, sendo a agricultura a base da nossa economia. Levar também através de eventos e palestras a importância dos cuidados que se deve ter com os agrotóxicos, pois a longo prazo eles podem causar problemas de saúde grave, problemas respiratórios, depressão, risco aumentado de câncer, como também outras doenças que nós poderíamos evitar com certos cuidados. No município também estão sendo desenvolvidas atividades em termos de orientações, esclarecimentos a toda a comunidade, trabalhando também com os alunos, incentivando as crianças a cuidar de um bem tão precioso que é a água, e da mesma forma sobre o destino certo a todo lixo que produzimos, deixar os arroios, rios, córregos limpos, porque isto também nos preocupa. Temos enfrentado épocas difíceis com os borrachudos devido também à falta de cuidado. Inclusive a Secretaria da Saúde já fez a licitação do produto do BTI que para uma futura aplicação. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Carolzinho, os demais colegas aqui presentes. Cumprimentar também a Rádio Alternativa e a Rádio Agudo. Diz que nós visitamos hoje na galeria. Quero comentar sobre o trabalho da Secretaria de Obras. Depois de umas semanas de chuvas, sempre vem o respaldo do trabalho contínuo. Tivemos trabalho da semana passada, uma semana boa de sol, onde é que a Secretaria realizou os trabalhos de patrulhamento na linha Boêmia, sentido a picada do Rio Agudo. Também estava em péssimas condições a linha das Flores e também a picada do Porto Alves. E foi rebaixado um pedido dos moradores da Aldo Berger há muito tempo, que necessitava de uma escavadeira hidráulica e retirado do material. Onde é que esse trabalho foi feito semana passada também. Só não está concluído o trabalho ainda porque falta a parte de cascalamento, mas é uma rua que, mês após a chuva, constava muita vertente naquela rua ali, e o pessoal que morava naquela rua tinha que, no sentido, sempre transitar por dentro da água. E menos esse problema foi resolvido. Também foi cascalhado alguns pontos críticos onde é que o transporte escolar tinha dificuldade para transitar. Vários lugares do município. E também foi trocada as madeiras, tanto as madeiras das planchas como as madeiras roliças da ponte da linha Teutônia na Felipe Camarão, próximo a Felipe Camarão. E também aqui na cidade continuam os trabalhos de limpeza e os tapa-buraco, onde é que tem vários pontos críticos no calçamento. Seria esse, senhor meu presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da CAS, aos munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando e da mesma forma aos munícipes que estão em casa acompanhando através dos meios de comunicação. Dizer, senhor presidente, que amanhã acontecerá uma importante reunião na CIS às 8h30 para os produtores, principalmente produtores e vendem produtos de verduras e frutas, principalmente que vendem mercados e para também na alimentação escolar. Essa é uma reunião que está sendo organizada pelo chefe de matéria, Diego, sob a nova normativa criada pela Anvisa e Ministério da Agricultura, que foi criado um rastreamento sobre esses produtos. Então, essa reunião vai esclarecer essas dúvidas, de que forma funciona e de que forma vai acontecer esta colocação e estes termos serão rastreados de hoje em diante. Então, é importantíssimo para os produtores que hoje no município nós temos muitos produtores que vendem principalmente frutas e verduras nos mercados, como também na questão da alimentação escolar, que possa se fazer presente às 8h30 da manhã junto à CIS. Também comentando um pouco antes da sessão com o secretário Alexandre, os trabalhos na questão da Secretaria da Agricultura estão num andamento muito bom. A gente sabe que tivemos uma excelente semana e se nós formos para a previsão do tempo, nós teremos mais uma semana de tempo muito bom. E o extrator da secretaria, tanto da secretaria como terceirizados, está trabalhando um na linha dos Pomeranos, um na linha das Flores e outro no Novo São Paulo. Então, produtores que estão inscritos e mesmo outros que ainda não estão inscritos e têm o serviço, que façam isso ou liguem para a secretaria ou para a secretária que possa agendar para esses serviços acontecer nas regiões hoje estão os tratores, que depois que eles saírem não retornarão tão cedo. Da mesma forma, senhor presidente, desde já acho que a mobilização que deve acontecer junto aos nossos munícipes sobre a consulta popular deste ano. Acontecerá uma reunião na próxima terça-feira em Santa Maria, junto ao Coreia Central, onde hoje já estão 3 áreas definidas, mas esta reunião vai definir os valores que serão investidos, né, em cada área junto ao nosso Coreia Central. As áreas são a regularização fundiária no meio rural, estimular a agroindustrialização de produtos regional e a qualificação técnica e gerencial para unidades de produção familiar. Então, nessa reunião do Coreia será definido os valores em cada área e acho que importantíssimo a presença, com certeza, do Aliceu, que faz parte do Coreia Central, estará representando e, como mesma forma, de repente, algum vereador que possa participar. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Quero cumprimentar a mesa diretora, o nosso presidente, os demais colegas vereadores, cumprimentando a comunidade que se encontra presente aqui, as pessoas que nos acompanham através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também via internet. Quero também trazer essas demandas que já foram citadas, os colegas vereadores, e numa delas que vários pessoas me trouxeram a preocupação quanto à recuperação da IRS 348 em direção à Dona Francisca, e que nós enviamos através aqui dessa casa até o Dyer para tomar providências, porque inclusive está trazendo sérios riscos para as pessoas que trafegam nesta direção em direção a Santa Maria, que o tráfego é bastante intenso. Eu entendo de que realmente a dificuldade é grande do Dyer. Acredito que ainda o governo é novo, né, e até no momento parece-me que não tem tido assim um rumo essa nova administração do Eduardo Leite, né, do novo governo do estado. E eu tenho também defendido os colegas vereadores quanto às lombadas eletrônicas, e com o fim da instalação da retirada que tira as multas, dos radares, né? Então eu me chamo uma certa atenção para ver o que vai acontecer, né, com essas lombadas eletrônicas, porque se nós estamos pedindo as lombadas eletrônicas, mas se já está se decidindo pela retirada, né, então colocação dessa lombada fica complicado. Como também nós temos defendido a construção de vários refúgios, trazendo a segurança, exemplo, né, do nosso Rincão Espraiado, né, dessa lombada próximo à escola Dom Érico Ferrari, como também nesse perímetro urbano aqui que nós temos em direção à Dona Francisca, onde tem um tráfego bastante grande de pessoas que transitam de bicicleta, também a pé, e também pelo alto número de estabelecimentos comerciais que tem. Inclusive nós também já tínhamos defendido quanto ao pessoal da Polícia Rodoviária, que também trazia dificuldade para esse comércio, né? Entendemos de que nessas últimas semanas eu não tenho visto mais a Polícia Rodoviária fazendo essas fiscalizações, né? Deixando bem claro, conforme o colega vereador já mencionou, nós não somos contra, mas com certeza ter uma polícia, tanto Brigada Militar como Polícia Civil, qualquer outra fiscalização de frente ao estabelecimento comercial, inibe para que os clientes vão até este estabelecimento comercial. Então, nós temos defendidos. Espero de que essas demandas, né, que nós, inclusive o colega vereador foi a Porto Alegre, esperamos que o DAIA tome providências, né? E também tenho recebido, né, a recuperação das nossas nossas calçamentos aqui, do nosso calçamento aqui na cidade. Eu tenho também a Hugo Carbone, né, inclusive o pessoal que reside próximo lá ao mercado Morro Agudo, tenha me ligado constantemente, né, quanto ao estado do calçamento lá, que é um calçamento novo, e também naquela rua lá, nós precisamos concluir aquele quarteirão, são três quadras lá que não receberam calçamento, que é a Avenida Borges de Medeiros, e que hoje recebe um alto tráfego. Eu acredito de que únicas três quadras que não recebeu o calçamento, né, que daria acesso à Rua Carbone, daria saída tanto para a Várzea do Agudo, como também em direção à Picada do Rio, Nova Boêmia, Linha Boêmia e o município de Ibarama, Sobradinho. Então, além de pedir essa atenção dos colegas vereadores, de todos nós, para que a gente possa também trazer a pavimentação dessas três quadras, inicialmente a recuperação com colocação de cascalho, talvez um material mais fino, para sanar o primeiro problema, que é os buracos, e também a poeira lá que se concentra naquele local pelo alto tráfego que está tendo agora pela grande utilização desta da Avenida Borges de Medeiros. E também eu tenho recebido a preocupação da comunidade quanto à utilização desse novo equipamento junto à Secretaria de Obras, que é a MobCat, né? É uma máquina que limpa nossas ruas, em que infelizmente até no momento não tenha recebido ainda a sua utilização nas nossas ruas. Não sei por qual motivo, até eu estive conversando com um servidor e estava me dizendo que alguns equipamentos ainda não estavam instalados nesse equipamento. Não sei se realmente é só por esse detalhe. Acredito que nos próximos dias nós possamos botar essa máquina em funcionamento, que são recursos públicos municipais que foram investidos e que certamente precisam dar retorno para trazer uma cidade mais limpa ao nosso município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar aos demais colegas vereadores, aos servidores da casa, também a minha saudação, e às pessoas que acompanham os trabalhos pela imprensa, em especial também as pessoas que estão presentes hoje no plenário. Inicialmente, comentar, o colega Lauri já comentou sobre a Secretaria de Obras, que seguem o patrulhamento, né, que nem agora, em previsão de tempo bom nos próximos dias, e a intenção de fazer o patrulhamento na linha São Pedro, e também parte do Porto Alves, que não ficou concluído os trabalhos anteriormente, e aqui na linha Teutônia Sul também, falta ainda um patrulhamento e a recuperação das estradas em alguns pontos. Tempos atrás se falava muito de uma das ruas que em pior condições do nosso município era na linha Coronel Moreira César e na Coronel Tamarindos, e já há bastante tempo é comentado nesta casa a recuperação das ruas invalidando naquela localidade. E essa semana não é diferente, né, também com a colocação de tubos em alguns pontos, a limpeza de valetas e encascalhamentos. E também o conserto na ponte naquela localidade, a Secretaria de Obras tem intenção de fazê-lo talvez essa semana ou nos próximos dias. Roçada na região de Linha dos Pomeranos, né, que está acontecendo ali, com o trator, que, com equipamento que está destinado para então a região alta do nosso município. Comentar também que no dia de ontem, dia 8, tivemos a eleição de novos membros do Conselho de Administração do CTG Sentinela do Jacuí. Eu desejo aos novos integrantes da entidade, né, que tenham êxito e sabedoria para administrarem a entidade no próximo período. Eu sei que faltam alguns nomes ainda para preencher as invernadas, mas com certeza o pessoal que está, que colocou o seu nome à disposição para trabalhar nos próximos períodos pela entidade, virão a somar muito, e a entidade precisa dessas pessoas. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, a todos que acompanham os trabalhos pela Rádio Agudo, Rádio Alternativa e pela rede social, a nossa saudação. Dizer que, em nome do colega vereador Rui, em nome do vereador Carlito, eu apresentei para esta casa um anteprojeto de lei e que vem de encontro daquilo que comentei dias atrás, quando aqui foi votado pelos vereadores o projeto de lei que trata sobre penalidades para os terrenos baldios e construção de calçadas. Inclusive, na época foi comentado a respeito da lei que existe, que autoriza a doação de cascalho e de areia. E nesta lei, que é antiga, é de 1995, ela só fala em calçamento. E a nova legislação, que trata sobre as condenações, as penalidades, ela também trata sobre o meio fio. Então a gente, através desse anteprojeto de lei, a gente está formatando de uma maneira diferente e incluindo, inclusive, em decorrência do que está se comentando hoje nos bastidores do Executivo Municipal, que nos próximos dias já vão ser averiguados os terrenos baldios e a questão da construção das calçadas. Então, antes disto, eu sugiro que a administração municipal olhe o anteprojeto que está sendo encaminhado pelo vereador Carlito, pelo vereador Rui, vai ser através desta casa, daquilo que a gente está propondo. Primeiro, que além do cascalho e da areia, seja incluído a brita. A gente que sabe, muitas vezes, muitas calçadas têm essa necessidade. Definir a questão da quantidade do material que será doado, que para aquela obra seja integral, tanto para testada lateral como frontal. Que o município, através do setor de engenharia, tenha um formulário, que seja um requerimento para fazer a avaliação para a doação desse material. Até porque a lei antiga não fala nada sobre esse tipo de coisa. E incluir prazos, tanto para o município, e se assim a administração municipal achar, nós acreditamos que 30 dias é um bom prazo para o município fazer a avaliação, entregar o material, e também para que o proprietário tenha a responsabilidade de, nos próximos 60 dias depois, fazer a execução da obra. A gente sabe, muitas vezes, um material que é recebido de graça, não é uma regra, mas muita gente o usa para outras situações, uma areia chove em cima e não é feita a construção da obra. Então, que o requerente também tenha a responsabilidade, já que o município auxilia, que seja feito. E o artigo 2º dizendo que quem pegou uma vez para uma mesma calçada não recebe de novo. Então, são situações, colega vereador Rui, que a gente dá a nossa contribuição para a administração municipal, que acredito, antes de fiscalizar a questão da construção das calçadas precisa rever o projeto que fornece areia e cascalho até aqui. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas e servidores dessa casa, também a imprensa escrita e falada, e também o pessoal que escuta nós através da internet, e também um boa noite ao pessoal que está na galeria. E também, como a gente sempre é o representante de tudo que é canto do município, a gente começa sempre os pedidos, é importante quando eles sejam realizados também. Tive um pedido no meio da semana, da linha nova, lá da, antes da comunidade de Marechal Deodoro, que é uma estrada secundária, que já deu problema faz um mês atrás. Foi colocado até material, sim, foi colocado bastante material, e aí deu problema com os caminhões, e não, o pessoal não estava conseguindo subir. Mas aí eu tive contato com o secretário, não, Clair Dutra, na sexta. No sábado eu passei lá, não tinha sido feito até o meio-dia, mas à tarde já foi feito o trabalho. Então, importante é essa parceria que o pessoal, a promessa, sempre digo, promessa tem que fazer. Ou promete só diz, é 10 dias ou 15 dias, mas se é 2, 3 dias tem que ser. Então, é importante, o pessoal de lá, eu pelo pedido que eu fiz também para a secretaria, agradeço, e também os moradores de lá me ligaram agradecendo o trabalho feito, mesmo que foi no sábado à tarde. Entende? Porque às vezes o pessoal fica, às vezes no sábado vão só a segunda e terça. Então isso é importante, fazer esse trabalho. Também um pedido também, desde a sexta o pessoal estava já ali na descida, bem pertinho da minha casa, da igreja evangélica, lá estava um problemão. No fim de semana só, era só um barulho de carro batendo, realmente, que levantou tipo uns calombo ali, e estava pegando embaixo dos automóveis. Aí um cara até nos domingo o cara parou: "Bah, vereador, que é esperto a tua casa." Mas eu digo: "O que, que eu posso fazer, rapaz? Isso aí faz parte, né?" É, não, e ali realmente ele tem aquilo ali tem tipo um molengo, um borrachudo, que ele incomoda muito. Então, mas eu já tinha falado com o Clair, aí ele hoje, na segunda, hoje repeti de novo, mas hoje à tarde o pessoal fez um trabalho lá, até à tardinha eles estavam lá, até alargaram um pouco a estrada, colocaram material. Não está bem pronto ainda, mas vai, acho que amanhã eles vão acabar também. Então, o cara já agradece porque está um serviço, está dentro do padrão, é importante. Aquilo ali é um problema de faz muito tempo, ele é um borrachudo. Eu acho que tem que fazer um dreno melhorado, mas pelo menos já fizeram uma boa parte daquele trabalho. Também, o pessoal do Canto Católico, moradores também, estão pedindo para o vereador esse trabalho novamente, de novo, aquela colocação de tubo lá adiante, perto da Transparaíso, lá também. Os tubos estão lá já faz um mês quase, para colocar naquela baixada, lá onde a estrada, com aquela chuva, ela quase arrombou totalmente. Então, o pessoal pede que está na baixada, ou de repente, até eu sugiro até, de repente os tubos nem sejam colocados e seja levantado também aquele trecho da estrada. De repente, até é uma alternativa também, né? A gente sempre tem que ter alternativa para melhorar o trabalho. E também a Transparaíso também está quase na hora de dar uma patrolada, e também perto da propriedade do Lari Frida, hoje de manhã eu passei lá, dando uma olhada, já tinha me falado, tá, até ali tinha que ter feito uma colocação de tubo. A gente vê tubo porque está pegando toda a frente dos automóveis, a parte do motor pega, mais para quem vem embalado. Então, tem que ser feito porque dá uma chuva grande, está atravessando toda a água ali. Então, que ali tem que ser feito uma tubulação, e já não é de hoje, é de mais tempo. Por isso que hoje eu passei e eu realmente vi que esse trabalho vai ter que ser feito. Então, que a secretaria tome as providências necessárias, porque ela é uma... tem muito movimento, já se diz, Transparaíso, né? Então, ela é muito importante ali para nós, que vem muito pessoal, nós que andamos também, o pessoal de Paraíso também, que frequenta bastante Agudo e ajuda nosso comércio. Também tem um pedido dos moradores antes do CTG, pessoal que vai lá para aquelas terras do Pedro Schorn, também tem dois arroio lá que estão sem o pessoal ter condições de passar de automóvel. Já fizeram esse pedido há mais tempo, já foi feito, não por esse vereador, mas pelo outro pessoal do vereador. Então, que de repente que dão um jeito aí também, dão uma atenção especial para esse pessoal lá, para eles terem acesso, que estão sem acesso com automóvel. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, que desde que devidamente escrito e tendo 10 minutos para suas explicações. Passa a palavra à senhora Itajane Terezinha Lima da Silva. Assunto: atendimento na área da saúde.
Boa noite. Meu nome é Itajane. Eu tenho um filho de 10 anos que faz tratamento psiquiátrico em Porto Alegre. Faz um ano e dois meses que eu vim morar em Agudo. E eu fiz um rascunho. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer e elogiar o secretário da Saúde, o Alessio, e sua equipe de marcação, que faz marcação de transporte da saúde. Assistência social, João de Deus, e sua equipe. E o responsável pelos motoristas da saúde, Gilberto. Quero elogiar também pela ética, pela postura, pela paciência que tem com Ezequiel cada vez que vão para Porto Alegre. São três pessoas: o motorista Daniel de Deus, Carlos e o motorista Homérito. São três pessoas que sempre têm a paciência. Como o Ezequiel está bem, o Ezequiel pode surtar a qualquer momento. Ele tem surtos psicóticos. Então eu quero agradecer a paciência, a ética e a postura desses motoristas. Também quero agradecer toda a equipe da farmácia, do posto de saúde, que se eu preciso de uma medicação, eu vou lá e levo o comprovante da receita, que eu preciso da medicação do Ezequiel, e esse mês estou sem condições de comprar. Elas me encaminham, me dizem, olha, Tajane, procura a Secretaria da Saúde, o Alessio, que ele vai tentar resolver teu problema. Então, assim, ó, eu não tenho nada que me queixar de nenhuma dessa equipe. Eu só tenho que elogiar. O prefeito também só tem que fazer elogio. Não tenho nenhuma crítica neste momento.
Muito obrigado, então, pela participação hoje da Tribuna Livre, né, da Itajane Terezinha Lima da Silva. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Itamar Puntel e Gelson Neuschwander. Passando a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passando a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Da mesma forma.
Passamos à ordem do dia, onde comunico que não temos matérias. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que já estão na pauta. São as seguintes proposições. Projeto de lei 34/2019, que domina a rua Afonso Uter, Lagradouro, como perímetro urbano. Autor, vereador Gelson Neuschwander. Projeto de lei 35/2019. Corrige o padrão de vencimento da categoria funcional telefonista recepcionista no anexo da lei número 746/1990. Projeto de lei 32/2019, que institui o programa de recuperação de crédito Refis Municipal. Até quatro vereadores podem escrever junto a mesa, então, para a discussão dos projetos.
Vereador Carlito. Vereador Gelson.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Churruba.
Senhor presidente, colegas vereadores, quando nós fizemos a avaliação do Refis habitacional, a gente propôs algumas alterações e o município faz tramitar agora o Refis dos créditos tributários e não tributários do município de Agudo. E é de conhecimento de todos que a população de Agudo, em parte, tem dívidas junto à administração municipal, mas eu olhei mais a questão jurídica do projeto e acredito que algumas coisas, no seu devido tempo, durante a tramitação e talvez até com o apoio do IGAN deveriam ser revistas. Uma delas é no artigo 3º, que fala que depois que você aderiu ao programa, você não pode discutir ele. E só se eu estiver muito enganado, mas se não me engano, existe uma lei superior do Código Tributário Nacional que trata sobre o assunto. Que mesmo você fazendo acordo, se você achar que tem dúvida, você mesmo assim você pode discutir o objeto que você faz o parcelamento. Até porque aqui existe prazo que fixa 20 de dezembro a data máxima para se aderir ao parcelamento. Então, acredito que é uma inconstitucionalidade que consta ali. A questão também do artigo 3º, no seu parágrafo 1º, da questão de quem já fez um parcelamento, ele pode aderir a um outro. Mas a lei não diz que ele precisa desistir do primeiro. Então, eu acho que precisa constar na lei. Você só pode fazer o outro se vocês desistirem do primeiro. Senão vocês têm uma duplicação daquilo que você pretende. No artigo 4º fala sobre a questão da condenação judicial. Do contencioso administrativo judicial. Quer dizer que quando está tramitando na justiça, você terá direito a 100% da anistia da multa e juros, no caso pagamento à vista, e 80% quando você faz no parcelamento. Ali existe uma dúvida. E se já existe uma condenação judicial que diz que a pessoa tem que pagar tanto? Eu acho que essa lei não pode sobrepor a decisão judicial. Então, acho que é uma questão que precisa ser estudada melhor. No artigo 4º, inciso 2º, a lei fala em 180 meses, que dá 15 anos. Eu não concordo com o prazo. Acho que é muito... Não conheço de alguém que tenha dívidas muito grandes no município de Agudo, que talvez precisa 15 anos para pagar a dívida junto ao erário público. Então, acho uma questão que, no conjunto dos vereadores, precisa ser visto com a administração municipal, mas eu acredito que é um prazo bastante grande. Artigo 5º, que fala sobre juros, multa e juros, e aí inclui que, do exercício 2019, que é o presente, remete ao inciso 1º do artigo 4º, que tem 100% dos direitos. Aí não esclarece se pega o parcelamento ou se é no pagamento à vista. Então, são coisas assim que eu tenho dúvidas, e talvez nada melhor que o próprio IGAN, que dá assessoria jurídica administrativa para a Câmara de Vereadores, sentar e discutir. Mas discutir da forma que eu estou dizendo. Eu acredito que esteja errado. Só nós mandar para lá, geralmente assinam embaixo e dizem que está certo.
Passa a palavra ao Gelson Neuschwander.
Sobre o projeto de lei 34/2019, eu conto com os colegas vereadores para a aprovação desse projeto de lei. Não, e realmente, porque Alfonso Luther também ele foi uma pessoa de Agudo e ajudou a crescer o município, tanto há muito tempo atrás também, até só para clarear um pouco também. E tem pessoal dele hoje, a Elia Unfer, que é aqui, também a gente de casa aqui, o pessoal conhece bem. E também, assim, ó, só por clarear um pouco a história também, essa pessoa, o seu Alfonso Luther, trabalhou na época onde era o Mauro Pedro, aquilo era uma antiga fundição. E essa fundição, depois, ela foi vendida para o pessoal da Gerdau, que hoje a Gerdau é uma das maiores, né? Hoje metalúrgica, em coisa de desmanche, coisa assim, então é super grande. Então, e para vocês verem o reconhecimento disso, que o Gerdau, quando esteve aqui há 15, 20 anos que ele esteve aqui, ele até procurou esse pessoal até para saber essa história, e eu também, como sou do projeto dele, esse para saber bem a história, realmente ela é. Então, eu conto com a aprovação desse projeto de lei 34/2019, conto com os colegas vereadores. Seria isso.
Passamos às explicações pessoais.
Então, abro espaço até 5 vereadores para escrever junto à mesa.
Vereador Gelson.
Vereador Sandro.
Vereador Rui.
Milbrandt.
Márcio.
Itamar.
Escrever junto à mesa, vereador Gelson Neuschwander, Sandro Goltz, Rui Milbrandt, Márcio Halberstadt e Itamar Pontel. Passando a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Bom, voltando aos trabalhos novamente, cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas e o pessoal que se encontra na galeria, a gente vai falar sobre um pouco pela RF 348, que a gente já mandou umas indicações sobre o tapa-buracos, que que foi pedido já também, e já que o pessoal foi novamente, a gente já foi a Porto Alegre, já foi pedir também iluminação pública, estamos sempre nessa correria ainda, sobre a curva do cotovelo também, e agora já também o presidente já trancou que não pode mais ter os pardal, então a gente vai ter que trabalhar em cima de ter redutor de velocidade. Então, talvez, o quanto antes, hoje a gente está fazendo um pedido do tapa-buracos, de novo, que foi feito até pelo vereador, para nós todos, nós vamos ver se nessa semana, talvez na outra, talvez eu, o Cardozinho, a gente vá pedir esse trabalho novamente. Só que sobre o pessoal está falando da tapa-buraco, já o governo, já tive contato com o pessoal do governo e já estavam medindo na sexta-feira para fazer esse trabalho aqui na LS-348. Eu só fiz esse pedido para reforçar novamente, mas com certeza vai ter novidade nos primeiros dias. Então, agora vou mudar um pouco até falar da pessoa que esteve aqui há pouco falando sobre saúde. Sabe, a gente fica feliz por essa pessoa que ela falou sobre a saúde, a Itajane Terezinha Lima de Silva. Legal, eu acho muito bom. Quer dizer que então ó, o governo municipal e o estadual está 10. Então, o pessoal fala muito do Eduardo Leite, então ele está fazendo a parte dele também. Então, o que, que vamos fazer, né? Então, pessoal, é isso aí. Então, vamos fazer cada um a sua parte para tentar melhorar a todos. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar mais uma vez a todos. Eu também quero... Usou a tribuna livre aqui, a Itajane Terezinha Lima e Silva, sobre o assunto atendimento na área de saúde, dizer que é louvável o seu pronunciamento, sendo que a gente sabe que os servidores, cada um tenta fazer o melhor, principalmente com pessoas que têm deficiência e necessitam do trabalho desses servidores para o deslocamento, para ter o atendimento médico e acompanhamento necessário, e a pessoa se dispor e vir aqui usar a tribuna para elogiar os servidores e a administração municipal, nos deixa feliz, pois a maioria dos pronunciamentos que a gente escuta é difícil as pessoas elogiarem o trabalho que é feito. E também eu queria comentar sobre o edital de convocação. Vou ler aqui. Pelo presente edital de convocação, a Comissão Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, aqui de Agudo, convoca todos os seus filiados com direito a voto para a convenção municipal a ser realizada no dia 24 de agosto, próximo sábado, nas dependências do plenário Vox Populi, na Câmara de Vereadores, com início às 9 horas e o término às 12 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: eleição dos membros titulares e suplentes do Diretório Municipal, eleição dos membros titulares e suplentes da Comissão de Ética e Disciplina Partidária e eleição dos delegados à Convenção Estadual, titulares e suplentes, e a eleição pelo Diretório Municipal eleito, os membros titulares e suplentes da Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal. Então, no próximo sábado, dia 24, os filiados do MDB convocados a participar aqui no plenário.
Passo a palavra ao vereador Rui Valdir Melbra.
Cumprimentando os colegas vereadores, o pessoal que ainda permanece conosco aqui na sessão dessa casa. E dizer de que causa uma certa estranheza, né, de pessoas que vêm aqui para usar a tribuna livre e vier elogiar, né? Então, no primeiro instante, a gente aguarda as pessoas virem aqui e reclamarem. Então, está de parabéns Itajane Terezinha Lima da Silva, que está há 10 meses aqui no município, conforme ela relatou, e que tem um problema de saúde bem considerável, né, grave até por sinal, e que recebe um bom, né, um filho, né, uma filha, um filho, e que recebe um bom atendimento, né. Então, o pessoal tem o hábito de vir aqui reclamar que nada está bom, que não está bom, que precisaria melhorar, apesar de que o atendimento, esse atendimento que ela diz, eu fazendo uma avaliação do nosso município de Agudo, eu entendo de que está de parabéns primeiramente os servidores, tanto o secretário, tanto o prefeito, como também os motoristas, né, e o pessoal que organiza, né, essas viagens a Porto Alegre. A gente sabe o desgaste que tem desse pessoal, mas eles estão na função deles. Nada mais justo, nada mais certo do que estão fazendo. Então eu entendo de que talvez muito mais pessoas poderiam vir aqui elogiar, e serve de estímulo, né? Sabemos de que a nossa saúde, ela tem um atendimento bom, né? Nós temos tido muitas pessoas elogiando o atendimento na saúde, principalmente o nosso posto de saúde central. Entendo de que muito ainda tem para ser feito, principalmente em questões de instalações, né? Nosso posto de saúde é precário. Nós sabemos de que nós temos um problema seríssimo quanto à questão de médicos. Nós temos um problema sério no nosso bairro Caiçara, onde essa senhora reside. Nós temos muito a melhorar ainda. Acredito de que, pelo tamanho do nosso município, pela quantidade de pessoas que habitam, que residam e que tenham dificuldades, que precisam do atendimento de saúde, se nós tivermos pessoas responsáveis, pessoas que saibam lidar com recursos públicos, tanto na esfera municipal, como estadual, como também principalmente federal, porque sabemos de que a maior parte dos recursos existem a nível de federal, temos muito ainda a melhorar. Acredito de que essa cobrança precisa persistir e, quem sabe, num futuro bem próximo, nós tenhamos menos filas, menos pessoas que precisam vir às 3, 4 horas da manhã pedir vir no nosso posto de saúde, no município tão pequeno quanto o nosso. Quem sabe uma cobrança maior em atendimentos nos nossos médicos, que nós possamos conscientizar nós, vereadores, juntamente com o executivo, para que nós possamos melhorar o salário dos nossos médicos, para trazer um atrativo maior, para que nós possamos ter em maior parte das áreas médicos à disposição da nossa comunidade, para que esse pessoal, principalmente do bairro Caiçara, possa sim vir ao posto de saúde e ter atendimento de um médico, para que ele não precise ser rejeitado aqui no posto de saúde central, por ele não fazer parte do atendimento do posto de saúde central, dizer, não, vocês pertencem ao bairro Caiçara, e atender esse pessoal que vem reclamar, e que essa reclamação não serve só para a questão da saúde, ela vem aqui trazer elogios, mas quem sabe o pessoal que é bem atendido também na agricultura, para que nós possamos, num futuro bem próximo, vir as pessoas que, quem sabe, a Secretaria da Agricultura possa ao encontro dos nossos produtores e oferecer trabalho. Eu ainda sonho nisso. Que nós possamos, através da Secretaria de Obras, possamos oferecer cascalho para que o nosso produtor possa ter um acesso ainda melhor, que ele possa produzir ainda mais. Que nós ofertamos, quem sabe, uma areia e uma brita para nossos jovens, para que eles permaneçam no nosso interior, para que eles possam fixar a sua residência lá e produzir cada vez mais alimentos e, consequentemente, né, nós possamos criar aqui uma lei de incentivo. Por que não, colega vereador? Né, para que o nosso jovem possa fazer a sua residência, uma residência melhor, possa investir em galpões, em varandas, em fornos elétricos e tantos outros, para que nós possamos agregar cada vez mais investimentos, que possa agregar cada vez mais impostos, para que possam ser revertidos novamente para a nossa comunidade, para que a nossa cidade, que quem sabe num futuro muito próximo, exemplo de tantos outros municípios, nós tenhamos, quem sabe, 90, 95% das ruas calçadas, que nós infelizmente não temos. Não podemos olhar para trás e dizer que os outros administradores não calçaram ruas, nós estamos muito aquém. Para que esse exemplo dessa agudência, dessa Itajane que reside no nosso município de Agudo, possa servir de estímulo para que em todas as áreas do nosso município, nossos servidores possam se orgulhar e dizer que exercem um belo trabalho, porque eles são todos muito bem remunerados. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Arno Halberstadt.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, a todos que estão nos acompanhando. E de uma forma ou outra, um fato que me chamou muita atenção, que eu não vi nas grandes mídias sendo divulgado um fato a nível de país, e que muitas vezes a gente sabe que o nosso país, estados, municípios hoje atravessam dificuldades enormes, principalmente financeiramente, e olhando a nível de país, nós temos hoje a saúde e a segurança, são duas alas, são duas secretarias hoje quase em colapso, em problemas. Mas a gente vê atos que eu me surpreendi, fui atrás, pesquisei um pouco sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal, o seu ministro Dias Toffoli. Seu Dias Toffoli, em julho, fez uma viagem a Israel, uma viagem de uma semana, e levou 5 auxiliares nesta delegação. Foi em questão de um seminário representando o Supremo, e me chama a atenção nesta questão do seminário, que a viagem de custos de passagem aérea e de volta, alimentação e hospedagem foram custeadas pelo seminário. E aí sim houve uma divulgação do presidente Dias Toffoli, que ele foi em viagem particular, não no seminário. Mas o que mais me chamou a atenção, e isso eu tenho certeza que muitos, a grande maioria dos munícipes não sabem e não é divulgado, que o seu Dias Toffoli e a sua comitiva não recebeu nada mais, nada menos do que R$108 mil em diária, numa semana. Então a gente vê esses atos que chamam tanta atenção, esses atos que falta dinheiro em tudo que é lado. Se você olhar, como já citei, a segurança e a saúde, para mim são as duas áreas que mais são preocupantes hoje no nosso país, mas eu não vejo nenhuma mídia de alto escalão, como se diz, que divulga isto. Então, acho que tem muitas coisas no nosso país que poderiam ser muito melhores, com toda certeza, se tivesse todos os órgãos e entidades realmente trabalhando para o bem do nosso país, estados e municípios. Então, essa é uma atenção que me chama, e outro fato até que me chama atenção hoje mesmo também, a questão dos elogios hoje. Nesta sessão aqui, realmente chama atenção, mas parabéns a Itajane, que tem coragem e veio aqui realmente a colocação que com certeza muitos munícipes às vezes têm, mas não vem aqui na Câmara falar isso, mas que bom que da Jane veio, e em cima de tudo os elogios que todos estão falando. Que bom que isso acontece, porque como o Rui comentou, muitas vezes a crítica e muitas pessoas não têm essa coragem de vir aqui na tribuna e fazer essa colocação. Mas ela teve, que tomara que outros munícipes realmente tenham essa coragem e venham aqui junto à Câmara realmente fazer suas colocações.
Passa a palavra ao vereador Itamar José Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação muito especial às pessoas que permanecem na galeria. Em primeiro lugar, quero parabenizar a Lelute, que é a Legião dos Luteranos, que na última terça-feira tivemos o evento dos 25 anos da Lelute, do Pavilhão Evangélico de Pensão Luterana, aqui no município de Agudo, onde aqui a casa estava com a maioria dos vereadores presentes, e com certeza naquela ocasião foram homenageados as primeiras pessoas que fundaram a Lelute aqui no município de Agudo, e que passaram pela diretoria e fizeram que até hoje essa Lelute permanece entre nós, fazendo o papel social, o papel que eles fazem muito bem perante a nossa comunidade de Agudo. Parabéns mais uma vez à Lelute, à direção, aos componentes, à Igreja Evangélica, que tem esse grupo muito ativo e trabalha em prol do nosso município também. Escutando as colocações do vereador Márcio, esse é o nosso famoso Supremo Tribunal Federal. Então é impressionante os gastos, os absurdos que acontecem lá e muita pouca ação por parte do parlamento, por parte dos senadores em cima desse pessoal. E os absurdos acontecem. Então a gente fica com certeza com muita angústia, com muita coisa que a gente gostaria de falar, de colocar, de colocar nosso povo, porque às vezes você bate em cima de uma Câmara de Vereadores, você bate em cima de um prefeito, você bate em cima de um secretário, e os absurdos imensos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal é botado um pano por cima, tapado, e não aparece para o povo brasileiro. Mas é de se indignar tudo o que acontece no Supremo Tribunal Federal. Ou escutando as colocações da tribuna é livre, da senhora Itajane Terezinha de Lima da Silva, aqui está parte do que às vezes eu uso esse microfone e desabafo perante a nossa comunidade, perante a rádio, perante a câmara. Eu gosto de ouvir críticas, eu gosto de ouvir problemas, que acho que a gente, nós como homens públicos, vereadores, nós precisamos mais ouvir do que falar. Mas tem muita coisa boa que acontece, e parabenizar ela que usou a tribuna e colocou a situação. Porque nós não podemos, quando se bate tanto em problema, o problema começa a virar um problemão. Porque não tem coisas boas. Nós temos que mostrar o que é bom também, o que se faz de bom no município de Agudo. Eu não vou nominar, porque eu nominei nas sessões anteriores, e alguns debates em rádios diziam que eu estou muito nervoso, que eu vou ter problema de fígado futuramente. Mas não é isso, eu não fico nervoso. Eu preciso colocar a situação e colocar o que também é feito de bom para o município de Agudo. Não é só coisa ruim. Daqui o desabafo de hoje. Hoje eu posso com a maior alegria aqui falar do que a senhora que utilizou essa tribuna aqui, falando do atendimento da área da saúde. Claro que tem muita coisa a mais para fazer, tem muita coisa que é um elo, tem que ser o município, daí o estado e depois o federal. Se o estado não dá o respaldo para o município, não acontece. Se o federal não dá o respaldo para o estado, não acontece. Acaba estourando aonde? No município. O município não faz. Mas por que o município não faz? Porque não tem lá na frente subsídio, gente que ampara o pedido. Não tem vaga. Mas o município está tentando fazer a sua parte. Quando sai o orçamento anual, na saúde se investe 2, 3% a mais do que é, que deveria ser investido na saúde, o município bota 2, 3% a mais. Por quê? Porque o estado investe menos. Mas a obrigação seria aqueles tantos por cento do orçamento. Por que que se bota 2, 3% a mais? Para poder tentar ajudar o nosso povo, que precisa. Não sou contra a dizer que está tudo 100%. Jamais. Deveria estar bem melhor, muitas e muitas e muitas coisas. Só que estamos com certeza no caminho certo, e eu tenho certeza de que não se faz mais porque às vezes não tem condições para se fazer mais. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, líderes progressistas.
No espaço do líder progressista concedido ao vereador Rui Milbra.
Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos ouve, que estão aqui conosco. E falando em gastos desnecessários, realmente está de parabéns a senhora que vem aqui e vem relatar que esse exemplo sirva de coragem a mais pessoas que venham até aqui e possam falar daquilo de bom que está sendo feito, né? Porque é bom, não adianta só cobrarem. Mas gastos desnecessários que são feitos. Exemplo do absurdo que acontece, conforme foi relatado no Supremo Tribunal Federal, no STF, né? Entre viagens e assessores, é um absurdo que é gasto, né? E ainda assim, muita coisa boa é feita. E muitas vezes as pessoas não se dão por conta, nem sabem do que está acontecendo. E quando acontece uma obra, conseguem benefícios, né? Ainda se fica feliz por receber o pouco que se recebe. E quando você fala aqui do nosso município, que tem um atendimento, né? É muita coisa boa é feita no nosso município, tanto na área de saúde, conforme o relato dessa senhora, como também o serviço feito na patrulha agrícola, na nossa agricultura, na nossa Secretaria de Obras e tudo mais. Eu não poderia deixar de mencionar, colega vereador, e certamente o senhor também deve ter uma opinião, nós tivemos um problema seríssimo quanto à água que não estava escoando na rua Arnildo Eire, né? E a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal chegou num consenso de que precisaria sanar aquele problema daquela água que brotava daquela boca de lobo ali próximo à escola Santos Dumont, ali próximo à fábrica. E chegaram a uma conclusão que ali precisaria colocar uma tubulação de 1 metro. E o local escolhido para ser colocada aquela tubulação de 1 metro é a rua Arnildo Eire. Porém, essa rua Arnildo Eire era calçada, ela recebeu há pouco tempo um calçamento novinho, né? Recursos, né, do nosso município, né, que vieram tanto de emendas parlamentares como também de recursos pagos para o nosso contribuinte. O que fizeram lá? Estouraram aquele calçamento lá. Bom, resumindo, o prejuízo que foi gasto com essa obra, que até então era para ter sido planejada, em vez de irem lá nessa rua e tirar aquele calçamento lá, daquela pedra Einstein, chegaram a meter uma máquina lá, numa largura de mais ou menos 2 metros, 3 metros de largura, em vez de tirar à mão aquele calçamento, pegaram, arrebentaram naquela rua lá, onde inclusive deu um incidente, onde nós perdemos um servidor, né? Inclusive perdemos um servidor que é um valor incalculável. Meter uma máquina, estourar aquele calçamento, e só para você ter uma ideia, colega vereador Itamar, aquele prejuízo, até no momento que foi feito mais ou menos 50% daquela recuperação daquele calçamento, né? Hoje já se foi 10 pallets de paralelepípedo lá. Esse primeiro prejuízo são R$ 4.300 por baixo. Deve de ir mais 10 pallets lá, no mínimo. Esse prejuízo, resumindo, sem considerar a mão de obra, lá naquela Arnildo ele foi posto fora por falta de planejamento, mais de R$ 10.000. Então, tu imagina, se vem essa senhora dizer de que o atendimento é bom como realmente é, e tantos outros bons serviços que é feito pelo nossa atual administração, imagine só se nós tivéssemos uma administração com planejamento. O exemplo é a Narnilo ele. Serviço mais mal planejado, mais mal feito do que esse, talvez não possa se citar. Lá sim é um desperdício de dinheiro. No mínimo, mais de R$ 10.000 foi posto fora. Sem considerar outras obras, que eu entendo que a economia podia ser muito grande e o atendimento, a exemplo dessa senhora e tantas outras atendimentos, podiam ser muito melhores. O nosso município de Agudo tem tudo, né? Se nós tivermos uma administração diferente, voltada realmente para a economia, e realmente de recursos públicos investidos naquilo que realmente faz bem, e não só faz bem para o nosso contribuinte, e não bem só para o bolso de algumas pessoas, talvez nós possamos ter no futuro um Agudo ainda muito melhor. Seria isso, meu muito obrigado.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo, concedido ao vereador Itamar Pontão.
Te respondendo, Rui, sobre as pedras dessa valeta, desse valo que foi feito, acredito eu que nem todas deu problema de se quebrar. E esse número que o senhor está mencionando, eu vou me certificar, vou tirar através da administração pública, do Executivo Municipal. Vou pegar os números, porque eu já vi várias declarações do senhor aqui, que quando fala em números, acrescenta 50%, 40%, 70% a mais do que é o número real. Então, eu vou me certificar de que se esse número é real, que o senhor está debatendo hoje, através da secretaria, através do prefeito, e posteriormente eu vou tentar ver onde estão essas pedras. Eu preciso tirar limpo isso, porque eu não acredito que todas essas pedras aí são inaproveitáveis, que não tem outro trabalho, outro local que possa ser utilizado essa pedra. Eu não acredito nisso. Mas eu vou me certificar, não estou dizendo porque eu não tenho a resposta. Mas eu fico preocupado quando se fala em números. Tu sempre acrescentou, tu sempre aumentou bastante os números, por isso que eu fico um pouco preocupado. Mas para finalizar, eu ia usar esse espaço somente para convidar, conforme o vereador Sandro fez, na nossa convenção no dia 24, no próximo sábado, das 9 ao meio-dia, convidar a todos os filiados do MDB para a nossa convenção que vai acontecer aqui na Câmara. E com certeza, eu tenho certeza de que não somente os filiados, mas estamos convidando aos demais pessoas que gostariam de estar presente conosco, só que não estarão votando no dia, mas poderemos fazer novas filiações, pessoas que querem aderir ao MDB aqui no município de Agudo, sejam bem-vindos no próximo sábado, dia 24. Teremos uma convenção, escolha na presidência do partido, escolha do diretório, escolha de várias atos aqui que o vereador Sandro já mencionou e foi lido o edital. Esperamos contar com os nossos filiados. O MDB é muito forte aqui no município de Agudo e eu tenho certeza que os filiados estarão conosco nesse dia importante ao MDB de Agudo, importante para a formação da nova diretoria e com certeza pensando no amanhã aqui no município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do PSDB.
Espaço concedido ao líder do PSDB, ao vereador Gelson Neuschwand.
Só vou usar para uma boa causa, que é para um festival de cachorro quente amanhã, da Escola Videiros. Então, estou aproveitando. Pessoal, amanhã será dia 20, amanhã à noite, 19h30, o valor de R$10, lá na Escola Videiros. E é do pessoal da diretoria, o Vanderlei Bonadeu, meu vizinho de lá, então, que o pessoal compareça lá para esse festival. Hoje, realmente, é um dos maiores do Candário. A gente sabe que quem passa por diretoria e o esforço que dá para a gente pegar, para trazer pessoas para um colégio. Sei que ali é um colégio bem perto da minha casa, de repente até eu também vou estar presente, nem sempre a gente consegue, então, que as pessoas vá lá e, um diz outro, apoiar, ao apoio. E o valor é R$10 por pessoa, isso, né? Então é bom, porque as pessoas vão lá. O cachorro. Olha, ó, já um pessoal diz, o cachorro, mas então é um gigante mesmo. Mas tá bom, mas vamos lá para ajudar o pessoal lá. Vamos ajudar o colégio, que todo mundo tem filhos, a gente tem filhos lá, então todo mundo já passou por aquele colégio. Então tá, já agradecendo em nome da diretoria lá do Vileiros. Então tá, feito, obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 26 de agosto de 2019. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.